Programa especial discute os desafios para a retomada das aulas presenciais nas escolas. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o programa de hoje vai tratar da retomada das aulas presenciais nas escolas que foram suspensas no Brasil em março com a chegada da pandemia do novo coronavírus. Os entrevistados deste programa vão mostrar as estratégias bem-sucedidas adotadas pelos países que já voltaram às aulas, os protocolos de segurança e de higiene necessários para reabrir as escolas brasileiras sem aumentar o risco de contágio e a reestruturação de currículos e do calendário letivo para recuperar a aprendizagem após a pandemia. Os avanços científicos no combate à pandemia estão sendo tratados em diversas reportagens do nosso site, que é o Revista Pesquisa. .fapesp.br. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp. Como continua a ser importante manter o distanciamento social, o programa está sendo gravado por Skype.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
O Ministério da Educação lançou no dia 7 de outubro um guia para orientar estados e municípios na retomada das aulas. O documento recomenda que o retorno seja avaliado de acordo com o nível local de transmissão da doença, seguindo normas da Organização Mundial da Saúde. Também sugere que os professores recebam treinamento para acolher os estudantes e para ministrar aulas remotamente se for necessário manter um esquema híbrido de ensino. Na parte pedagógica, o guia propõe uma reprogramação do currículo do ano letivo restante de 2020, integrando-o ao de 2021 para resgatar conteúdos essenciais. O documento do MEC faz referência a pesquisas internacionais que mostram uma taxa baixa de casos e de mortes por Covid-19 entre crianças e adolescentes e destaca que o fechamento das escolas tem impactos negativos na saúde física e mental das crianças e, de modo geral, na educação e na economia. As autoridades locais têm autonomia para seguir ou não as diretrizes sugeridas pelo MEC.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A volta às aulas presenciais suspensas desde março está sendo discutida em todo o país. Alguns estados e municípios já estão retomando as atividades, enquanto outros ainda preparam a reabertura das escolas. Para falar sobre o impacto da pandemia na educação básica e as estratégias que precisam ser adotadas para recuperar o processo de aprendizagem, nós vamos conversar agora por Skype com Mozar Neves Ramos. Ele é o titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, da USP em Ribeirão Preto, e é membro do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Superior da FAPESP. Também foi reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
É um prazer enorme, Fabrício, falar para a nossa Rádio USP sobre um tema tão relevante, né, e tão atual e polêmico, não é? Que é a questão do retorno às atividades presenciais.
Pois é, queria começar lhe perguntando sobre essa polêmica. Alguns estados e municípios já retomaram as atividades presenciais, outros ainda estão esperando um pouco mais. Como é que o senhor avalia esse processo de retomada? Nós estamos maduros para voltar às aulas? É o momento certo? É seguro?
Olha, Fabrício, para mim é uma coisa que eu gostaria de sinalizar nessa primeira parte da nossa conversa foi o papel estratégico e importante do Conselho Nacional de Educação, do qual faço parte, desde o início dessa pandemia, né, através de dois importantes pareceres, né, o 5/20, que, de certa maneira, colocou para as redes e sistemas de ensino e para as universidades, enfim, o novo calendário acadêmico, a reorganização curricular, no 5/20, nesse parecer, isso foi muito importante, definindo o que eram as atividades remotas, Depois, o próprio Conselho fez, através do parecer 11/20, uma orientação sobre o retorno às atividades presenciais e agora, mais recentemente, regulamentou vários pontos da Lei 14.040, que tratava exatamente dessa questão relativa ao retorno às atividades presenciais. Em todo momento, o Conselho Nacional de Educação e, portanto, a minha própria visão é que, em primeiro lugar, é preciso que a condição sanitária, não é, a epidemiológica, permita esse retorno com segurança. Então, esse é o primeiro pré-requisito. Olhando os dados da Covid, não é, da curva da Covid, em todo o Brasil, de uma maneira geral, graças a Deus, estamos em queda, não é? Realmente com níveis relativamente baixos, principalmente em vários estados da federação, não é? Então, eu diria que, do ponto de vista epidemiológico, parece que a situação é favorável. Não temos vacina, por outro lado, e só vamos tê-la lá para o primeiro trimestre de 2021. Ao mesmo tempo, há hoje um reconhecimento que esse afastamento das crianças e jovens do ambiente escolar já vem causando impactos importantes, tanto do ponto de vista da saúde mental, tanto do ponto de vista da segurança alimentar. É importante dizer e enfatizar que uma boa parte das crianças mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico tem, por exemplo, na merenda escolar, um aspecto muito importante do ponto de vista nutricional, não é? Há uma outra preocupação também posta pelo próprio Conselho Nacional de Educação, é o impacto da aprendizagem. Esse distanciamento do ambiente escolar, naturalmente, provoca uma redução do desenvolvimento de várias habilidades que são muito importantes, não é, para o desenvolvimento tanto cognitivo como socioemocional das nossas crianças e jovens. Então, há prejuízos do não retorno às atividades presenciais em vários aspectos. Consequentemente, é fundamental que as próprias secretarias de educação, não é, e, portanto, os próprios governos nas esferas estaduais e municipais, que têm, na verdade, a função principal de oferecer essa educação, que tem um canal muito claro de comunicação com as famílias. Porque hoje há uma questão que é preciso levar em conta. Há muita informação, mas, ao mesmo tempo, muita desinformação, o que termina criando uma certa insegurança nas famílias, nos pais, em relação ao retorno presencial. Todavia, a gente já percebe, em função da própria Covid, que em vários estados e municípios do Brasil, principalmente no ensino médio, esse retorno já está acontecendo, principalmente nas escolas particulares, né? Principalmente em função da questão da preparação para o Enem, né? E por conta também desse controle da Covid. É fundamental registrar ainda que as escolas precisam estar preparadas do ponto de vista higiênico, do ponto de vista da limpeza, do ponto de vista de vários aspectos vinculados ao cotidiano do ambiente escolar em relação à questão do distanciamento social, ter todos os insumos para que, acontecendo esse retorno, máscaras, álcool em gel, a limpeza dos banheiros, não é, esse distanciamento entre os alunos e professores, para que se retorne com o máximo de segurança. Há um fator que a gente precisa, infelizmente, também considerar aqui no caso do Brasil, que também se instalou uma certa politização em relação a esse tema, por conta até da aproximação das eleições municipais, o que torna ainda mais complexa essa decisão em relação ao retorno presencial. Mas já está gradualmente acontecendo, não é? E é importante que o Brasil aprenda com o Brasil, né? Já há 2 meses, por exemplo, alguns municípios já autorizaram o retorno às atividades presenciais, principalmente no âmbito das escolas particulares. O exemplo, o próprio município de São Luís, eu venho acompanhando, e graças a Deus os casos são muito pontuais, e também os dados internacionais vêm mostrando que o impacto da escola, do ponto de vista de algum aumento epidemiológico, é mínimo, muito pequeno, o que, portanto, nos dá alguma segurança em relação a esse retorno, desde que as escolas e as redes de ensino cumpram as orientações sanitárias prevista nos diferentes protocolos estaduais.
Professor Mozart, que impacto a pandemia vai deixar na educação básica? Muitos alunos ficaram sem aulas, a rede particular conseguiu manter os alunos em atividade com uma frequência maior do que as escolas públicas, até quem diga que o ano foi perdido para muitos alunos. Que impacto a pandemia vai ter na formação das crianças e dos adolescentes na sua avaliação?
Olha, desde o início da pandemia, a Covid, de certa maneira, escancarou uma enorme desigualdade, né, de possibilidades de acesso à educação do ponto de vista do ensino remoto. Né? Enquanto as redes particulares de ensino, as escolas particulares, a maioria delas, né, com 2-3 semanas, já estava oferecendo atividades remotas orientadas pelo próprio Conselho Nacional de Educação, né, a maior parte das redes públicas de ensino só começaram a ter alguma atividade mais importante, e nem todas, né? A primeira, inclusive, que eu acho que teve escala importante aí foi a rede estadual de São Paulo, né? Oferecendo, através de aplicativos, através da parceria da TV Cultura, com a TV Cultura e com o Centro de Mídias, né? Esses três elementos foram importantíssimos para que São Paulo, a rede estadual, pudesse oferecer atividades remotas aos seus alunos. E, mesmo assim, no caso do Estado de São Paulo, a gente verificou que, ainda assim, uma parte importante dos alunos não conseguiram acessar e ter, portanto, acesso a essas atividades remotas. Né? O que isso leva a crer é que, se a desigualdade educacional antes da pandemia já era bastante preocupante, há hoje uma preocupação ainda maior que isso deva crescer. Não é, do ponto de vista da desigualdade educacional, da aprendizagem escolar. Né? Há um outro fator que está preocupando bastante os secretários estaduais de educação, porque são eles os responsáveis pelo ensino médio, que é a pressão que está se abatendo sobre os jovens para que eles possam, de alguma maneira, complementar a renda. Porque, nesse período da pandemia, muitas famílias, né, chefes de família, perderam seus empregos ou tiveram reduzido os seus salários para se manterem ainda assim no emprego, ou mesmo uma redução por conta da própria situação econômica, né? E os jovens estão sendo muito pressionados a deixar a escola para buscar complementação de renda. Então, se a evasão no ensino médio já era grande antes da pandemia, para a gente ter uma ideia, a média de abandono escolar no ensino médio antes da pandemia era de 500 mil alunos por ano. Se a gente considera que o per capita aluno é da ordem de R$ 6.300, fazendo uma conta de padeiro, só do custo educacional era já perdido por ano 3,2 bilhões de reais. Quer dizer, isso deve, infelizmente, aumentar a evasão, a perda educacional, mas a perda ainda maior de tudo isso é a questão do custo social. Porque esse jovem, quando abandona a escola, a tendência é que ele não volte mais para o ensino médio ou mesmo para os anos finais do ensino fundamental, se ele estiver atrasado em relação à sua idade séria. Isso é bastante preocupante. Os secretários estaduais já estão elaborando, né, buscas ativas para exatamente estimular o jovem a não deixar de ir à escola, a frequentar a escola. Agora mesmo, o CONSED fez uma belíssima campanha em parceria com Carlinhos Brown, né? Uma música linda, não é? Exatamente para que os jovens não abdiquem do seu futuro, não é? Do futuro passa pela educação. Eu acho que foi uma belíssima iniciativa do CONSED. E a questão que você também coloca em relação se esse é um ano perdido, na minha opinião, jamais vai ser um ano perdido. Até porque aprendemos outras coisas que não estavam, digamos, de uma forma muito explícita no nosso radar do desenvolvimento do conhecimento, da educação, que foi o desenvolvimento de novas habilidades para se viver no século XXI. Nesse período, nós desenvolvemos como nunca, por exemplo, a cultura digital, a abertura ao novo, a criatividade, né? O trabalho em equipe, sim, usando as ferramentas digitais, né? Alunos e professores se juntaram, criaram estratégias, né? Para que os alunos não deixassem de ter atividades escolares, né? Agora, isso não significa que vai ser um ano em que todos os estudantes desenvolveram plenamente as atividades ou as aprendizagens essenciais esperadas, muito pelo contrário. Né? Tanto que nós estamos, do Conselho Nacional de Educação, orientando as escolas para que façam, quando do retorno presencial, uma avaliação diagnóstica, né? A partir de um acolhimento socioemocional. E essa avaliação diagnóstica é para saber exatamente como os alunos estão voltando. A gente vai ter, pelo menos, aqueles alunos que conseguiram desenvolver boa parte das aprendizagens, outros que vão desenvolver apenas parcialmente e outros que não desenvolveram absolutamente nada, ou porque não tiveram acesso, ou porque não se adaptaram ao modelo de ensino remoto. Então, vai ser necessário um importante trabalho de planejamento, de monitoramento da aprendizagem, né, e usar aquilo que o Conselho Nacional de Educação está orientando, que o Estado de São Paulo, diga-se passagem, já colocou, que são dois importantes fatores. Primeiro, a fusão de 2020 com 2021, do ponto de vista de criar um currículo integrado para esses dois anos, né, do ponto de vista das aprendizagens essenciais especificadas, postas na Base Nacional Comum Curricular. E para o caso daqueles alunos do terceiro ano do ensino médio que agora estão concluindo a educação básica, que eles possam retornar, caso assim entendam, né, novamente à escola a partir do que está sendo chamado do quarto ano do ensino médio, exatamente para que eles possam eventualmente complementar as aprendizagens que eventualmente não foram ou desenvolvidas plenamente ou apenas parcialmente.
Nós estamos conversando com Mozar Neves Ramos, titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira da USP em Ribeirão Preto, integrante do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Superior da FAPESP. Professor, quer dizer, vai ter que haver uma reorganização do currículo e do calendário escolar, é isso?
É exatamente isso, não é? Porque vamos primeiro compreender que nós não estamos numa situação normal, nós estamos longe disso, não é? Então, vamos ter que reorganizar, né, o nosso calendário escolar. Isso já está bastante documentado e apoiado pelas diretrizes que o próprio CNE já elaborou, já apresentou e já está homologado pelo Ministério da Educação. Né? Por exemplo, São Paulo. Né? É bom tangibilizar para ver como, por exemplo, um estado como São Paulo, que é um dos mais, se não o mais importante da federação, é também aquele que de alguma maneira ajuda muito, né, por um efeito de orientação nacional a guiar outros estados, outras unidades da federação. São Paulo elaborou o que foi chamado de 8 bimestres. Né? Então, o aluno será avaliado a cada 2 meses, numa fusão de 2 anos escolares, né, e ao final do 8º bimestre, ele saberá se conseguiu passar nos 2 anos escolares, né, ou se só conseguiu passar em 1 ano escolar, ou se ele não conseguiu passar nos 2 anos escolares. E, para isso, aquelas aprendizagens essenciais que estão postas na BNCC, como falei anteriormente, serão de grande valia nesse contexto da avaliação do desempenho dos estudantes nesse período.
Professor Mozar, a gente está gravando essa entrevista no dia 15 de outubro, que é o dia do professor. Eu queria perguntar como é que o senhor avalia o comportamento dos professores nesse momento completamente atípico, se eles conseguiram cumprir o papel deles, se tiveram meios para isso, como é que o senhor avalia o trabalho dos professores durante a pandemia?
Olha, para mim, os professores foram verdadeiros heróis. Eles se reinventaram, não é? Nós vimos coisas maravilhosas. Eu estou, por exemplo, em Recife, desde o início da pandemia, mas trabalhando muito pela cátedra daqui, né? Como todos os outros professores desse país, eu estou fazendo e usando atividades remotas, usando as diferentes ferramentas digitais, né? E eu pude acompanhar, por exemplo, aqui em Recife, casos excepcionais, né, de professores. Um deles, o professor Arthur Cabral, que trabalha numa escola em Camaragibe. Camaragibe é um município da Grande Recife. Né? Esse professor pegava sua bicicleta diariamente e levava as atividades escolares na casa de cada um dos seus alunos. Quer dizer, uma coisa muito bonita, mostrando um engajamento, o comprometimento desse professor. E ao falar dele, eu estou considerando os milhares e milhares de professores, né, desse país afora, que procuraram de todas as formas se reinventar, da noite para o dia, tendo que dar aulas remotas. Né? Ninguém estava preparado para isso, ninguém foi formado para dar aulas remotas. Né? Então, eles tiveram, né, a determinação, a vontade de se reinventar pela necessidade de não deixar os seus alunos sem atividades escolares. Por outro lado, em muitas situações, mesmo com essa boa vontade do professor, houve um problema sério de conectividade, não é? Muitos alunos não tiveram acesso, como também alguns professores, não é? O que mostra que o Brasil vai precisar, daqui por diante, ter uma política nacional de educação que leve em conta a questão da banda larga, da internet, que vão ser, sem sombra de dúvidas, não é, o caderno e o lápis do século XXI. Não vai dar mais para a gente considerar nas políticas públicas de educação, nos orçamentos municipais, estaduais e do próprio Ministério da Educação, não é, de ter um apoio à questão da conectividade de insumos digitais para que professores e alunos passem, a partir de agora, a complementar o projeto pedagógico da escola, não só a partir de atividades presenciais, mas também de atividades mediadas por diferentes tecnologias, promovendo aquilo que nós estamos chamando do ensino híbrido. Não é? E aproveitando que estamos gravando no dia 15 de outubro, dia do professor, quero render minha homenagem a todos os professores desse país, não é? Porque não só agora na Covid, que tiveram essa capacidade, como eu disse, de se reinventar, mas mesmo antes da Covid, os nossos professores têm feito um trabalho absolutamente importante para melhorar a educação desse país. Eles precisam ser mais valorizados, seja na questão salarial, seja na questão de um plano de carreira, mas também na sua própria formação continuada. Uma política sólida que promova a qualidade da formação do professor é o caminho mais seguro para alavancar as aprendizagens escolares, que é o grande desafio da educação básica desse país.
Nós conversamos com Mozart Neves Ramos, titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira da USP em Ribeirão Preto, integrante do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Superior da FAPESP. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Fabrício. Quero parabenizar a Rádio USP pelo belo trabalho que vem fazendo. Tenho acompanhado de perto. Enfim, parabéns pelo trabalho que a Rádio USP vem fazendo, né, em prol da educação básica e superior desse país.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
O acesso a conteúdos pedagógicos durante o isolamento social foi um dos grandes desafios no enfrentamento da pandemia. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, 830 milhões de crianças no mundo não dispõem de computadores. O problema atinge até mesmo países desenvolvidos. De acordo com um artigo publicado em junho na revista Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 78% dos estudantes da Alemanha, da Áustria e da Suíça afirmaram que a falta de um computador, um notebook ou um tablet para estudar representou o maior obstáculo a ser contornado durante o fechamento das escolas. O levantamento, que entrevistou 7.100 pessoas entre alunos, familiares e funcionários de escolas, também revelou um problema relacionado ao tempo dedicado aos estudos. 18% dos estudantes do ensino fundamental que participaram da pesquisa destinavam até 2 horas por dia às atividades escolares, um tempo considerado baixo quando comparado a cerca de 4 horas diárias que eles costumavam passar na escola antes da pandemia.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um estudo publicado na plataforma Cielo Preprints comparou as estratégias adotadas por 13 países para a retomada das aulas. O trabalho mostra que medidas de higiene e de distanciamento social foram comuns nos protocolos dessas nações, mas a forma de aplicá-las variou bastante. Nós vamos conversar por Skype com a autora desse trabalho, a psicóloga Teresa Schoen, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço o convite.
Professora, para começar, a senhora estudou os protocolos de retorno às aulas em 13 países. O que esses protocolos têm em comum? Tem algum país que tenha destoado muito, que seja um ponto fora da curva?
Então, o que todos os protocolos têm em comum é a preocupação de uma retomada às aulas com segurança para alunos, professores e demais funcionários e famílias. Duas medidas são tomadas, o distanciamento social e a higiene, cada qual de acordo com as características da estrutura educacional de seu país. O distanciamento pode se levar a cabo por turmas pequenas ou espaçamento das carteiras ou corredores de mão única. O importante é que as trocas sociais, fora do pequeno grupo, sejam mínimas. E assim, cada país vai adequando de acordo com suas características. Por isso, é difícil falar de algum protocolo específico, pois cada país tem uma legislação educacional e uma característica de como lidar com as leis. Por exemplo, os protocolos suíço e australiano, eles são bastante abertos. Falam pouco, deixando a cargo, então, dos cantões ou das províncias decidirem as especificidades. Ao passo que os protocolos espanhol e português são muito mais detalhados. Embora também tenha espaço para cada unidade autônoma do país adaptar esses protocolos à sua realidade. Então, você dizer se um está diferente do outro, vai de acordo com como cada um organiza o seu país e lida com suas leis.
Eu estava vendo o artigo, professor, e notei, por exemplo, que o tempo de lavagem das mãos recomendado varia bastante. Em Portugal e na Austrália é de 20 segundos e na Espanha já vai para 40 segundos. Enquanto a maioria dos países encorajam aulas ao ar livre, outros, como o Uruguai, sugere apenas que as portas fiquem abertas para circular o ar. Alguns países preconizam aulas em dias alternados, outros diminuem o tempo de permanência todos os dias. Foi possível identificar, em meio a essas variações todas, se tem alguma abordagem que seja melhor do que a outra, ou que funcione mais?
Primeiro, vou falar um pouco do tempo de lavagem das mãos. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza 20 segundos. Mais tempo que isso, fica difícil ter adesão dos alunos. Então, um bom protocolo é aquele que favorece a adesão de alunos e professores. Então, se você coloca 40 segundos, os alunos talvez não queiram ficar 40 segundos lavando as mãos. Ainda por cima, pode acarretar no entorno das pias uma aglomeração, que é o que a gente não quer, porque a gente quer o distanciamento social, né? E, então, há protocolos que vão falar de 2 metros de distanciamento, outros 1,5 metro, outros 1 metro. Né? Então, assim, fica difícil para a escola, na prática, colocar as carteiras tão separadas se for 2 metros. Isso significaria dividir a turma em muitos pequenos grupos, o que acaba sendo inviável. Então, é preciso ter segurança dentro do que a ciência vem trazendo para a gente, mas adequado à realidade da escola. Então, qualquer protocolo que coloque essas questões muito distantes ou muito tempo não vai ter aderência. Outra questão que é super importante a gente pensar ao analisar os protocolos é que eles são elaborados, baseado nas evidências científicas, mas adequados à cultura do país. Aqui no Brasil, por exemplo, não é costume aulas ao ar livre. Então, tal estratégia que é super preconizado no da Noruega, no da Alemanha, né, aqui teria pouca adesão dos professores. Então, pode ser que por isso o Uruguai também tenha preconizado deixar as janelas abertas, as portas abertas, né? E não a aula ao ar livre. E assim também, aulas em dias alternados ou menor tempo na escola, o que visa é ter menos alunos circulando ao mesmo tempo, que é o princípio do distanciamento social. Então, cabe a cada escola ou estrutura escolar de decidir o que é melhor para os seus alunos. Então, uma escola suíça propôs dividir as turmas, que seriam equivalentes ao nosso Fundamental 1, em 2, em salas contíguas, sendo cada uma delas cuidada por ajudantes permanentes e a professora circulava entre essas 2 turmas. Isso significa 2 funcionários por turma, 1 em cada grupinho, além da professora e 2 salas. Né? Esses funcionários em questão podem ser, sei lá, a tia da biblioteca, que agora está fechada, ou a professora de religião, de teatro, pois a ênfase é no conteúdo mínimo. Então, assim, cabe a cada escola observar a necessidade do distanciamento e optar para que melhor se adeque à sua estrutura física e ao corpo discente e docente. Então, a princípio, não há nenhuma medida melhor que a outra. Só aquelas que combinam o jeito de ser da escola, tanto a sua estrutura física, quanto o seu número de funcionários, a etapa do sistema educativo, se é educação infantil, Fund 1, Fund 2 ou ensino médio. Né? Então, a gente tem que trazer essas medidas de higiene e distanciamento e adequá-las ao nosso jeito de ser, nesse caso, brasileiro. E cada protocolo, então, colocou o seu jeito de ser do seu país. Então, não há nenhum melhor. É o jeito de cada um conseguir responder a essas medidas.
Professora, a senhora analisou os estudos científicos que já estão disponíveis ou que foram surgindo ao longo da pandemia sobre o risco de contágio nas escolas. O que, que esses estudos indicam? O risco é alto? As crianças estão em risco? São os adultos que convivem com essas crianças que estão em risco? Qual é o panorama?
Então, não tivemos assim surto significativo de Covid-19 em escolas. Primeiro porque elas fecharam muito antes de ter começado a ser identificados surtos. Mesmo naqueles países que não fecharam, não foram identificados surtos significativos de Covid em escolas. Sabe-se que a maioria das crianças com Covid-19 são assintomáticas, seguidas de leve e moderadas. Então, até pode ser que o vírus esteja ali circulando e não se descobriu porque elas são assintomáticas. Tá? Observa-se uma soroprevalência ligeiramente mais baixa em crianças do que em grupos de adultos, mas essas diferenças também são pequenas e incertas. Mas essa menor soroprevalência pode indicar que as crianças são menos suscetíveis à infecção ou que são menos frequentemente infectadas do que adultos e, portanto, elas desempenham um papel menos significativo na propagação do vírus. Alguns estudos que observaram adolescentes, principalmente adolescentes, com o vírus, com a doença Covid-19, viu que não foi um que passou para o outro. Né? Eles provavelmente pegaram em suas casas, com seus familiares, e aí foram doentes para a escola, e não que pegaram na escola. Embora tenha tido um estudo israelense, onde, devido a uma onda grande de calor, durante 3 dias os adolescentes puderam ser, foram, não precisaram usar as máscaras na escola, e ali houve um surto de Covid-19, onde 2 alunos de classes diferentes que não se encontravam tiveram Covid-19 com sintomas, e aí fecharam a escola e estudaram todo mundo daquela escola, e viram que muitos, tanto professores, também estavam com o vírus, embora assintomáticos. Então, o que se conclui? Não pode dizer que alguém pegou ali na escola, mas para adolescentes, a falta de máscara fez a diferença e poder ter passado um para o outro. Então, na verdade, a gente não tem ainda um estudo mostrando que criança passe para criança ou que criança passe para adulto. Então, parece que é relativamente seguro as crianças frequentarem escola nessa época de pandemia de Covid-19. Diferente quando é gripe, porque gripe as crianças passam uma para outra e passam para adultos e pegam. Então, parece que com o SARS-CoV-2, essa transmissão entre crianças é bem menor. Então, parece que está sendo seguro as crianças voltarem a frequentar as aulas.
Professora, tem escolas no Brasil em que as condições de higiene não são adequadas. A gente, de vez em quando, ouve falar assim, como é que você vai voltar às aulas em uma escola em que falta água? Lavar as mãos nessas condições fica bastante comprometido. Como é que a gente pode pensar na retomada das aulas em um país com realidades tão diferentes nas escolas?
Então, primeiro que esses protocolos eles devem ser adequados a cada escola. Isso a gente tem que tomar esse cuidado, né? E vamos salientar que se não há água, nem deveria ter aula, seja em tempos de Covid-19 ou não. Alunos e funcionários eles precisam ir ao banheiro, lavar as mãos, preparar a merenda, beber água, né? Isso sempre. Mas pode ser que essa escola esteja no agreste nordestino ou numa zona rural que tem outra forma de gerir a sua estrutura escolar. Neste caso, vamos pensar na primeira medida de combate ao SARS-CoV-2, que é o distanciamento social. Se a comunidade onde a escola está inserida não é cortada por uma BR, é possível que essa comunidade já viva numa espécie de isolamento. Então, a escola funciona como um pequeno grupo que tem poucas trocas com outras pessoas externas, ou seja, ela está cumprindo o distanciamento social. Então, isso, lógico, não vai impedir que a comunidade escolar lute por condições dignas de vida e de estudo, que é ter água no seu prédio escolar. Mas esse, para esta comunidade específica, né, pode ser que não seja a razão principal de você impedir a retomada das aulas, porque eles já estão vivendo num pequeno grupo. Agora, cada escola tem que adaptar as medidas de acordo com a sua característica e também com como está a epidemiologia local. Muito alta, mais baixa, isso tem que ser adaptado.
A senhora acha que está na hora de retomar as aulas realmente? Já passou da hora? A gente deveria esperar um pouco mais?
O que a gente vê é que o fechamento de escolas pode ter efeitos adversos sobre crianças e adolescentes de várias maneiras. Quem tem que dizer se é hora ou não de voltar são os epidemiologistas, que estão verificando como está essa transmissão do vírus na comunidade. Mas temos que lembrar que a escola ela é organizadora da vida dos estudantes. Diversos estudos estão mostrando que as escolas não são um local de transmissão, que países que permaneceram abertos não tiveram um aumento ou mais surtos, né, que tiveram abertas escolas, não tiveram um aumento ou mais surtos que os países que fecharam. E aqueles que abriram logo no início também não foi por conta das escolas, né, da frequência à escola, que houve uma segunda onda ou não. Né, como, por exemplo, a Holanda, que abriu logo no início, a Dinamarca, que abriu foi a primeira a abrir um mês após ter fechado. A escola ela é organizadora da vida dos estudantes. Então, os estudantes não estão perdendo apenas conteúdo escolar. Né? Eles estão perdendo coisas muito importantes para a sua vida. E a gente tem que pensar na vida também daqui a 10, 15, 20 anos. Então, dentro da escola, se aprende muitas habilidades, como, por exemplo, fazer e manter amizade. A vida social ativa das crianças, ela costuma gerar em torno da escola. Aprender a ganhar, aprender a perder, ser escolhida para um jogo, não ser escolhida para um jogo, aprender sobre si, o que eu sou bom, o que eu não sou bom. Então, a convivência com os pares ela é fundamental para o desenvolvimento da personalidade e o senso de identidade. Então, isso é super importante a gente pensar se vai manter as crianças em casa ou se vai permitir que elas convivam com seus pares próximos. Então, nesse caso, os estudiosos que estão cuidando dessa parte da epidemiologia precisam olhar e verificar os prós e os contras, ver quanto que está essa disseminação da Covid na comunidade e entre as crianças e ver o quanto essas crianças estão perdendo, não só de conteúdo escolar, mas de vida, de emoção, de convivência, de construção da identidade, ao não frequentarem a escola.
Nós estamos conversando com a psicóloga Tereza Schoen, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Professora, a senhora se interessou por investigar esses protocolos porque estava preocupada com o impacto psicológico do isolamento social nos adolescentes. Como é que está a saúde mental dos estudantes agora, 7 meses depois do início da pandemia?
Nós estamos vendo que a saúde mental está piorando. Estamos observando muita raiva, muita culpa, bastante isolamento, está aumentando bastante a ansiedade, aparecimento de medos e também a depressão. O cutting, que já estava crescendo, não parece ter diminuído. Então, a gente tem que olhar que os nossas crianças e adolescentes estão sofrendo por estarem em casa. E muitos estão burlando a regra, né, e saem escondidos dos pais sem ir para a escola.
Professora, para concluir, eu queria lhe perguntar se algum desses protocolos chamou atenção por alguma peculiaridade ou por alguma característica curiosa. Os países abordaram isso de jeitos diferentes?
Os países abordam isso de jeito, assim, não vou dizer de jeitos diferentes, mas como eu falei, cada país tem um jeito de lidar com a sua organização do país, mais centralizada, mais descentralizada, mas eu achei o protocolo italiano extremamente preocupado com o bem-estar social, com o bem-estar... Todos estão preocupados, mas ele escrevia isso claramente, né, com o bem-estar, com o que é educação em questão integral. Né? O protocolo equatoriano, ele tem um olhar para as pequenas escolas. O Equador tem selva, o Equador tem Galápagos. Então, são escolas muito pequenas, com dois professores, com um grupo pequeno de alunos, e ele tinha um olhar para este ali. E outra questão que me chamou muito a atenção foi a presença do material de limpeza em sala de aula. Ou seja, compartilhando com professores e alunos o gerenciamento pela limpeza e pelo cuidado com a escola. Então, isso eu achei extremamente importante, que o compartilhamento com alunos, professores, e não só deixar a cargo do diretor, mas todos são responsáveis pela sua própria saúde. Isso eu achei muito bonito também no alemão. Ou seja, cada um tem alguma característica que chama a atenção da gente e que vale a pena a gente aprender e trazer para o nosso dia a dia também.
Nós conversamos com a psicóloga Tereza Schoen, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Professora, muito obrigado pela sua participação.
Muito obrigada pela entrevista e disponha.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
De acordo com diretrizes do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, o uso consistente de máscaras é indispensável dentro das escolas, principalmente quando alunos e professores estão em ambientes fechados ou quando não é possível manter um distanciamento entre as pessoas de pelo menos 2 metros. Mas há exceções. As máscaras não devem ser usadas em crianças menores de 2 anos ou em pessoas inconscientes ou com dificuldades respiratórias. O CDC admite que em algumas situações é preciso fazer adaptações ou buscar alternativas às máscaras convencionais. Profissionais da educação que trabalham com alunos com deficiência auditiva, por exemplo, devem usar máscaras transparentes, caso contrário, os estudantes não vão conseguir fazer a leitura labial.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Para garantir a segurança e a saúde de alunos e professores, várias escolas particulares de São Paulo estão firmando uma parceria com hospitais que, por meio de trabalhos de consultoria, orientam os colégios sobre os cuidados necessários na retomada das atividades presenciais. Nós vamos conversar agora por Skype com Felipe Almeida. Ele é médico sanitarista e integra a equipe de consultoria do Hospital Israelita Albert Einstein, uma das instituições que está prestando esse tipo de consultoria a várias escolas. Olá, doutor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Bom dia, muito obrigado por me receber hoje.
Doutor, para começar, quantas escolas o Hospital Albert Einstein está assessorando nessa volta às aulas presenciais? Como é que funciona essa parceria?
Hoje a gente tem mais de 20 escolas com as quais a gente está trabalhando e algumas dessas tem várias unidades, inclusive com algumas redes de escolas dentro desse número de 20, que tem aí mais de 10, 20, 30 unidades. Então, a gente está trabalhando com um público bastante grande, tanto na cidade de São Paulo, como também em outras cidades do Brasil.
Que tipo de orientações vocês dão? Imagino que algumas orientações sejam comuns a todas as escolas, mas também que haja orientações particulares para a realidade de cada colégio. Como é que funciona isso, doutor?
Isso, perfeito. Então, isso a gente parte, na verdade, de um entendimento de como que está estruturado o espaço físico e os processos de cada uma das instituições para poder adaptar cuidados necessários em cada uma dessas escolas. Faz um entendimento também como estão construídos os processos de saúde dessas escolas. Então, a gente tem algumas escolas maiores que têm ambulatório médico, que tem médico e enfermeira à disposição. A gente só tem algumas escolas menores que não tem essa estrutura, então a gente compreende como isso tudo está organizado e entende também qual que é o perfil clínico epidemiológico da população da escola, pensando tanto nos alunos quanto nos professores e colaboradores. E a partir disso, a gente adapta tudo que precisa ser feito em cada uma das instituições, respeitando, claro, a particularidade de cada uma delas.
De modo geral, o que se busca é distanciamento social e medidas de higiene. Qual é o arcabouço comum a todas as escolas?
A gente parte de uma premissa, na verdade, de ambiente seguro, de processo seguro e comportamento seguro. Então, esses dois pontos iniciais de ambiente e processo é algo que é muito dependente realmente da escola, fazer as adaptações necessárias. A gente treina todas as pessoas para fazer o seguimento desses processos, mas quando a gente entra na parte de comportamento, é algo que é realmente a nossa maior desafio, né? Porque tem a questão de comportamento das famílias, das crianças, de todos os colaboradores, para poderem seguir todas as nossas orientações. E aí, pensando então nesses três pontos, né, a gente trabalha com a questão de distanciamento adequado, com os pontos relacionados à higienização, com o ponto relacionado ao uso de EPIs, então a parte de máscaras faciais, de óculos de proteção, quando pertinente também, e aí todos os processos de saúde também, para tentar minimizar ao máximo o potencial de disseminação dentro do colégio.
E como é a questão da testagem? Se prevê que alunos e professores sejam testados para saber se eles foram contaminados?
Bom, a gente não tem essa previsão. Tem a questão de testagem tanto de pessoas sintomáticas, né? Então, se eu sou um aluno, um professor, eu estou dentro do colégio, de repente eu me torno sintomático, eu sou afastado das minhas atividades, ou se eu estou em casa, eu me torno sintomático em casa, não é permitida a minha entrada dentro do colégio, e aí eu vou testar no tempo adequado, geralmente a partir do terceiro dia de sintomas, né, quando a gente tem uma maior taxa de positividade do evento. Você fazer o teste dentro dos alunos e professores, o teste é uma fotografia. Então, ele vai te mostrar como que a escola está se comportando naquele dia que o teste foi feito. Não vai mostrar nem como a escola está se comportando no resultado do teste, né, que demora aí de 6 a 72 horas, dependendo do laboratório. Então, é algo que é um custo muito alto, ficar fazendo testagem recorrente. É extremamente desagradável, né, fazer, não é um teste tranquilo de fazer. O RT-PCR é algo bastante desconfortável, principalmente quando a gente fala em população pediátrica. Então, de maneira recorrente, a gente não evita essa estratégia.
Nós estamos conversando com Felipe Almeida, médico sanitarista que integra a equipe de consultoria do Hospital Israelita Albert Einstein, uma das instituições que está prestando consultoria a escolas para a retomada das aulas. Doutor, à luz do conhecimento científico, das pesquisas que foram feitas desde o início da pandemia, o que, que se pode dizer sobre o risco da Covid-19 para a saúde das crianças e dos adolescentes e também sobre a capacidade deles de disseminar o vírus? Eu já vi estudos que dizem que eles são disseminadores silenciosos, que têm uma grande capacidade de passar o vírus adiante. Qual é o risco para as crianças e adolescentes e para as pessoas que convivem com eles, no caso dos professores e das famílias?
Então, a questão da disseminação, as crianças elas não têm uma disseminação mais alta do que os adultos. O ponto é que as crianças têm um quadro muito mais brando do que os adultos. Elas representam aí 25% da população, a faixa etária pediátrica, mas representam 5 a 10% dos casos. Então, na verdade, o coronavírus 19, a Covid-19, ela tem um quadro muito mais brando nas crianças, né? A gente tem uma taxa muito menor de sintomáticos, tem uma taxa muito menor de hospitalizações e de óbitos. Então, a questão da reabertura das escolas, ela ser postergada, tanto quanto for no Brasil, ela não, para a segurança das próprias crianças, ela não faz tanto sentido, né? Se a gente pensar nas ondas de reabertura econômica, né? Colocar, postergar as escolas o quanto foi postergado. Então, os cuidados relativos à Covid são os mesmos na faixa etária pediátrica, mas a expressão da doença na faixa etária pediátrica é muito mais branda.
E em relação às famílias, por exemplo, uma criança que convive com idosos, qual é o potencial dessa retomada das aulas para que a Covid possa eventualmente ter uma segunda onda no país?
Nos países que já tiveram essa experiência, né, de reabertura das escolas, a grande maioria dos países fez a reabertura quando a curva de média de óbito estava em descenso. Então, no Brasil, a gente vive essa realidade. A gente passou um tempo bastante prolongado com uma estabilidade da média de óbito, mas hoje a gente já está em descenso. Então, nesse sentido, a gente tem um comportamento parecido com esses países. O único país que reabriu as escolas e teve que fechar foi Israel. Os outros países, Alemanha, França, Portugal, nossos vizinhos aqui também, Uruguai, Chile, reabriram as escolas e não tiveram que fechar, porque essa reabertura não ocasionou um pico de casos após a reabertura. Então, quando a gente pensa nas orientações do Einstein, né, de retorno às atividades escolares, a gente constrói alguns gates, né, para o retorno dessas crianças. Então, tem a questão das crianças que têm comorbidades. Então, às vezes, eu tenho uma criança que estava tratando uma doença neoplásica, eu tenho uma criança que tem diabetes, insulina. Então, realmente, essas crianças não orientam a retornar. Aí a gente tem um segundo gate, que é a questão do convívio familiar com pessoas com comorbidades também. Então, a gente tenta evitar, nesse momento, o retorno dessas crianças que têm familiares, não, né, na mesma casa, com pessoas com comorbidades. E aqui tem alguns gates depois disso. Então, sim, a gente tenta evitar o contato dessas crianças de forma discriminada. A questão de retorno às aulas não é retorno às aulas da mesma forma que as aulas eram antes da pandemia. A gente tem uma série de cuidados para preservar as crianças, que são mais frágeis, e para preservar também os familiares que têm alguma fragilidade.
Nós estamos conversando com Felipe Almeida, médico sanitarista que integra a equipe de consultoria do Hospital Israelita Albert Einstein, uma das instituições que está prestando consultoria a escolas para a retomada das aulas. Doutor, qual é a recomendação sobre o uso de máscaras? Vocês fazem o mesmo tipo de recomendação para todas as escolas? Todo mundo deve usar máscaras? Tem situações diferentes?
Hoje, na verdade, existe a recomendação da OMS que a gente segue. Então, as crianças que estão abaixo de 2 anos é contraindicado o uso de máscara, porque é um risco para a segurança dessas crianças. Então, elas podem aspirar, podem ter algum problema, de fato, por conta do uso da máscara. Então, isso é contraindicado. As crianças que também têm algum problema sensorial, então, por exemplo, as crianças com autismo, também é contraindicado o uso de máscara, porque é realmente um desconforto muito grande para essas crianças com essas condições. A partir dos 10 anos, até os 11 anos, é recomendado. Então, a OMS recomenda fortemente, a gente também segue essa premissa, e a partir dos 11 anos, então, é obrigatório o uso. Claro, a gente sabe, né, que as crianças ali depois dos 2 anos, até os 5, 7 anos, elas vão ter alguma dificuldade de uso, né? Então, vão usar máscara, vão tirar, vão colocar. Então, a gente vai precisar ficar reforçando o professor, o familiar, diariamente a necessidade disso, né? Mas mesmo esse uso parcial, né, com todas essas dificuldades comportamentais de uso, mesmo isso é melhor do que você ter uma criança ali de 3, 4 anos que não usa máscara 100% do tempo. Então, é melhor uma proteção parcial, né, num período de tempo, do que uma proteção ausente. E aí a nossa recomendação para todas as escolas é a mesma, né? E é a mesma recomendação que a gente segue nas unidades de ensino do ano.
Entre as escolas que vocês estão assessorando, como é que elas estão retomando as aulas? São todas as séries, algumas séries, são todos os dias, alguns dias. Como é que se prevê o início da retomada das atividades?
Pensando na cidade de São Paulo, a gente tem uma limitação, que é o número de alunos que podem frequentar as atividades. Então, é limitado até 35% do ensino infantil até o ensino fundamental e 20% do ensino médio. Então, se você pensar, por exemplo, o ensino médio ainda está sendo uma atividade mix, né? Pensando em plataformas de ensino, ensino à distância e ensino presencial. E as séries de ensino infantil e ensino fundamental também estão trabalhando com esse modelo mix. Por hora, ainda os cursos regulares, as aulas regulares ainda não estão permitidas na cidade de São Paulo. Então, estão sendo realizados só os cursos extras, as atividades extracurriculares. Então, o que a gente tem nas escolas, a gente criou, na verdade, esses gates, né, que eu falei anteriormente, para garantir que a criança que vai estar na escola realmente ela possa estar, ela não tem nenhuma comorbidade, ela não tem sintomas, ela não tem familiares com comorbidades. E dentro da escola também a gente cria bolhas de interação. Então, a atividade dentro da escola, né, ela vai, por exemplo, para o intervalo, ela vai interagir com todas as pessoas da escola, né, ela tem a interação dela limitada àquela bolha. E aí a bolha, dentro de uma turma, a gente vai limitar o tamanho daquela bolha a 20% a 30% da turma, dependendo do que é permitido pela Secretaria Municipal de Educação. E aí as atividades, de novo, né, são extracurriculares. Então, as escolas com as quais a gente está trabalhando estão voltando de maneiras diversas, né? Algumas escolas mantêm os mesmos alunos todos os dias, algumas escolas estão alternando quais são os alunos que vêm cada dia, mas lembrando, quando a gente tem essa alternação de alunos durante os dias, a gente não mistura os grupos de dias diferentes, porque isso pode ser um potencial de contaminação cruzada entre esses grupos, né? Então, uma das principais premissas é realmente limitar o contato a um grupo restrito de pessoas.
Nós conversamos com Felipe Almeida, médico sanitarista que integra a equipe de consultoria do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista.
Imagina, muito obrigado por me receber. Foi um prazer, sobre isso.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. Em respeito à necessidade de manter o distanciamento social durante a pandemia, o programa foi gravado por Skype. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.